No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regia.
Viva Maria, hoje saúda uma mulher que aprendeu a tocar literatura de ouvido. É isso mesmo, ela é militante dos movimentos de valorização da cultura negra e sempre foi leitora obsessiva de autores brasileiros na juventude e começou a publicar os primeiros contos em 1990, quando já era uma mulher madura. Essa publicação foi na série Cadernos Negros, editado pelo grupo Quilomboje, em São Paulo. 10 anos depois, ela publicou o romance Ponciá Vicêncio e, em seguida, saiu Becos da Memória, que manteve 20 anos na gaveta. Em 2007, seu primeiro livro tornou-se leitura obrigatória para o vestibular da Universidade Federal de Minas Gerais, abrindo as portas para um público mais amplo, especialmente jovens. O romance Ponciá Vicêncio já foi traduzido para o inglês e hoje é comercializado nos Estados Unidos. Em março de 2019, quando compareceu ao Clube do Livro em Paris, ela foi um dos destaques da delegação brasileira. Habituada com a curiosidade que sua presença nesses ambientes costuma despertar até hoje, ela gosta de lembrar que, abre aspas, quando mulheres do povo como eu nos dispomos a escrever, estamos rompendo com o lugar que normalmente nos é reservado. A mulher negra pode cantar, pode dançar, pode cozinhar, pode se prostituir, mas escrever não. Fecha aspas.
Eu tenho mais palavra da boca escorrendo. Você disse que da gente eu continuo escrevendo. A planta é feminina, a luta é feminina. La mar, la sangre e minha América Latina. Meu desejo é que seu desejo não me defina. Minha história é outra. Tô rebobinando a vida.
Vamos conhecer um pouco mais essa mineira de Belo Horizonte que, desde os 8 anos, obrigada a trabalhar como empregada doméstica. Como é que foi isso, Conceição Evaristo?
Era uma casa em frente à escola onde eu estudava, no Grupo Barão do Rio Branco. Era uma casa ali na Rua Tomé de Souza. E o mais interessante é que eu me sentia tão orgulhosa que mal acabava a aula, eu corria para a casa dessa senhora. Era naquele momento em que as empregadas domésticas usavam aquele uniforminho. Eu corria para o quarto de empregada, vestia o uniforme e ficava em pé no portão para os colegas passarem e verem que eu trabalhava. Para mim era um orgulho, né? Até porque via minha mãe, minhas tias, todo mundo, primas, sempre trabalhando, então era um orgulho.
E quando você pôde deixar o trabalho doméstico na mais tenra idade, e aqui fica também, né, nosso desejo de virarmos essa página na história do Brasil, já que ao longo dos anos a gente tem podido testemunhar o aliciamento de meninas na mais tenra idade para um trabalho doméstico que é quase escravo, né?
Eu dei mais sorte pelo seguinte, que à medida que eu fui estudando, aí eu comecei a dar aula particulares na minha própria casa, formava uma escolinha. E também pelo fato de eu estudar, a minha família apostava muito em mim. Então, minha mãe sacrificava muito, minha tia. O que eu fazia? Também, até por em troca de aula particular, às vezes eu trabalhava na casa de professores, ia lá fazer limpeza, e em troca de livros, fui trabalhar muito também para ganhar livros. Mas quando eu terminei o normal em 71, aí que eu trabalhei mais um ano em Belo Horizonte, mas aí não trabalhei como doméstica mais, e eu fui para o Rio de Janeiro fazer concurso para o magistério.
Pois é, então como hoje é o dia dedicado inclusive aos trabalhadores e trabalhadoras domésticas, eu queria um recado para aquelas que ainda se sentem na senzala em função da tripla jornada, das péssimas condições de trabalho, do não reconhecimento da profissão, do não direito, né, do lugar onde o direito ainda não chegou para fazer justiça à igualdade que pensamos para toda a população brasileira.
Eu acho triste, mas o trabalho doméstico, eu acho que em muitas situações ainda é uma versão moderna da escravidão, né? É impressionante como há uma desvalorização, tanto do ponto de vista econômico, como se esse trabalho não tivesse nenhum valor, como do ponto de vista social, né? Como as mulheres que são domésticas, peças de papel, como elas são vistas ainda a partir de uma situação subalternizada. E como grande maioria das mulheres negras, é ainda essa função que oferece a sobrevivência, né? Então, o que eu pensaria é o seguinte: é viver essa função com dignidade, sabendo que se um dia as empregadas domésticas pararem, o Brasil para, porque as pessoas saem para trabalhar, mas dependem de quem ficou em casa, né? De quem está trabalhando.
E com isso, inclusive, a gente se ressente do maior número de creches, isso, né? De uma série de equipamentos que poderiam fazer avançar a cidadania das mulheres do Brasil.
É, das mulheres em geral. Então, é ter consciência da dignidade desse trabalho e justamente, por ter consciência, é exigir que as leis sejam cumpridas, né? Porque na medida que você tem consciência de que o seu trabalho tem valor, você tem também essa obrigação de exigir que esse valor seja reconhecido.
Você se vê como uma exceção à regra, já que hoje seus livros, né, que custaram tanto a ganhar espaço no mundo literário brasileiro e internacional, esteja agora sendo comercializado nos Estados Unidos, traduzido para o francês. Por tudo isso, você acha que essa é uma trajetória quase que milagrosa?
Olha, eu tenho pensado muito sobre isso, até essas perguntas que tem feito, e eu digo que a minha trajetória é uma trajetória perigosa. E vou te explicar por quê. E eu preciso pensar também o que, que essa vitória significa. Essa vitória, ela tem de ser lida como uma exceção. E a exceção confirma a regra. Se a minha história deu certo, não significa, sem sombra de dúvida, a todo o meu esforço pessoal, mas significa que alguma coisa de muito errada existe no plano da sociedade. Por que que eu, há 68 anos, né, só agora consegui? E por que também que tantas outras mulheres continuam nessa situação de subalternidade?
É que o seu exemplo, que a sua vitória não sirva jamais para justificar a não existência das cotas.
Isso, é justamente. Então, eu acho que a minha vitória, ela confirma que há uma injustiça muito grande nessa sociedade. Então, é uma história que me engrandece, mas é uma história que, ao mesmo tempo, tem de envergonhar toda a sociedade. O que que precisa se levar 68 anos para se conseguir isso? E por que que tantas outras mulheres ficam pelo meio do caminho, em posições subalternizadas? Que elas tenham consciência que esse lugar não é o delas. Estão lá por injunções históricas, mas não é o lugar.
A luta continua.
Continua.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Regia.